todos em casa, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um Super Papo Seco, episódio 108. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020, quase que me enganando na data. Eu sou o Luís Henrique, estou com o Rui,
olá,
com o Pina e com o Diogo.
Olá.
Cada vez mais rápido esta introdução. Estão fixe?
Acho que sim.
Estão super bem dispostos.
Espera, mais alguém ao mesmo tempo?
Ultra bem disposto.
Quem é que se junta mais? Fizeram todos o update ao mesmo tempo.
É o que dá.
Não soube nada.
É o que dá tu passares de pessoa para pessoa sem esperar que as pessoas digam o que quer que seja.
Pois, exato. Foste demasiado rápido. Além disso, fizeste uma introdução em forma de pergunta. De janeiro de 2020. Não sabes?
Eu ainda estou bem confuso, meu.
Se calhar é 2019, não sei.
Se calhar é 2019.
Eu ainda estou naquelas aulas de início de janeiro em que me engano.
Em que te enganas na data.
Ah,
no cantinho.
Quando assinas o teste, metes 2019.
Ah. Sobretudo agora é difícil seres progressivo e dizer estamos em 2019, man. Mas já não é 2019. Estou sempre a enganar na minha, na minha progressão.
Okay. Na tua progressão, estás em já estás para trás.
Estou fixe. Mandalorian, gostaram?
Bastante.
Eu não vi.
Eu não vi também. Diogo, servidores, estão bons?
Não, mas estou a tratar deles. Mas está uma coisa que está bem da fixe. Já estou a usar a máquina de CPAP. Por isso já estou a dormir, vou é fixe.
Não é CPAP, é papo seco.
É, certo. CPAP seco.
Super CPAP.
O que é CPAP? É isso é a tua.
É a cena da apneia do sono.
CPAP é o anúncio para o novo comprimidos para dormir, que é o CPAP. Com CPAP você dorme que nem.
Um papo.
Um papo.
Deve ser isso.
Dormes de papo para cima. Dormes melhor com essa coisa?
É um misto. Quer dizer, para adormecer é bem dar chato porque tens fitas por todo lado e máscara.
Imagino,
e para adormecer, então, não é fácil adormecer. Demora muito mais tempo a adormecer. Mas adormecer no processo posição... de dormir é espetacular. Porque depois, quando acordo, não quero acordar, quero ficar ali.
Uau. Bem, olha, vê lá também. Convém acordar eventualmente.
Eventualmente.
Senão...
Não, mas é interessante e senti imediatamente uma grande diferença. Aliás, fiz bem mais trabalho hoje só por causa daquela merda.
Mais ar no cérebro, não é?
Porque tipo... eu sinto que estou mais produtivo a despachar mais assuntos só por ter dormido melhor. Quem assim, toda a gente sabe
diria?
Que dormir
faz com que as pessoas descansadas trabalham melhor.
Mas pronto, lembro-me também um bocadinho melhor das coisas.
E tu, Luís, e as tuas obras? Estão a correr bem?
As minhas obras estão bem fixe, já acabaram, já estou a viver como um ser humano. Tive uma semana e tal a dormir em sofás de pessoas aleatórias.
Uau, olhas,
entradas. Tipo, desculpa, eu precisava do seu sofá. Pode ser? Sim, ok, obrigado.
Fiquei bué doente no processo.
Foi do sofá.
E nas costas, mas agora já estou de volta.
Não durmo em sofás aleatórios, é perigoso.
Sim. Apanham doenças estranhas.
E Rui, tu estás fixe?
Bué trabalho, tirando isso.
Ainda Lisboa está aí quase, não é?
É mais perto ainda, está o Indie Junior.
Que é um,
é um festival no Porto que é só para filmes para crianças. Quem tiver crianças.
Mas é filmes feitos por crianças ou filmes para crianças? Ou filmes para crianças feitos por crianças?
É organizado por crianças.
Ok, o do meio. É filmes para crianças.
Será que um dia existirá o Indie Baby ou Baby Indie?
Curiosamente, agora que diz isso, há uma sessão especial. Há várias sessões no fim de semana do festival que é de 28 de janeiro a 2 de fevereiro. No dia 1 e dia 2 existe uma cena chamada Cinema de Colo, que é tipo simular um útero dentro de uma sala de cinema. É incrível, tem um cordão umbilical que vai desde a projeção até à cena e só passam filmes para bebês.
É o Indie Feto.
Ok.
Boa. Será que vai haver o Indie Esperma e o
Pré-Natal.
Indie
Pré-Natal ou
Indie Conceição?
O Indie Óvulo? Não.
Indie Conceição está agora a pensar num cinema de subscórdia, mas numa coisa
conceptual.
Quando tiver opinião, eu mando essas ideias logo que se vê.
Logo se vê se cola. Quer dizer.
E um filme para. Demorei a apanhar essa.
Boa!
Muito bem.
Vamos falar sobre videojogos desta semana. É isso, houve comentários na semana passada. Olha,
não, porque tu estás sempre a banir os comentários.
Não, está super aberto
para
aquilo.
Para de banir
meu.
Os comentários. Não houve assim nada de.
Nada não de quê? Acaba lá a tua
frase.
O Exile Cast diz: as cenas que eu descubro convosco, a minha TV nunca mais vai ser a mesma depois da primeira season de Lareira em 4K.
Muito obrigado.
Não te esqueças do monóculo.
Só estamos cá nós para sugerir estas séries.
O monóculo do cachimbo de.
Excelente, Lareira em 4K.
Serviço público aqui no Super Papo Seco. Podcast Cultura.
É bem fixe.
Fomos nomeados para o melhor podcast de podcast.
E depois não tens que limpar a chaminé, já viste?
Pois é. Mas não tens aquele cheirinho delicioso.
Mas de certeza absoluta que existem velas com cheiro a madeira queimada.
Não, mas eu estou-me a cagar para o cheiro. A cena é o quentinho.
Então, mas pões o aquecedor à frente da televisão. A vela a dar o cheirinho e a televisão em 4K. Tem que ser em 4K, senão não funciona.
Yeah, exactly.
Nice.
Por acaso era mais fixe, se calhar, não ser super pixelizado. Tudo menos
4K.
SD. Aí é bem,
ok. Tu Minecraft.
Tu fizes
uma
DS. É 240p. Era uma VHS mesmo, com a lareira gravada.
Mas isso até dava um charmezito.
Dava algum charme.
Por falar em charme, podem deixar comentários e correções onde quiserem, sobretudo na zona de comentários do YouTube, se quiserem que nós os leiamos todas as semanas. Por acaso não houve correções esta semana,
não
é? Não, dissemos tudo bem.
Yeah. E podem mandar coisas engraçadas para superpapseco@gmail.com. Nós ainda temos um backlog de perguntas, portanto se calhar ainda podemos pegar numas ou outras. Frase curiosa. Mais logo.
Yeah.
Então podemos falar sobre videojogos finalmente. Fogo, para de abrir links.
Foi incrível.
E eu estive a jogar Ring Fit Adventure, por isso é que estou super fit. Não sei se repararam.
Eu por acaso queria experimentar essa cena, mas.
Uau, o teu bíceps está menos flácido do que tu tinhas. Que eu apertei o braço de uma forma estranha.
Ring Fit Adventure, um jogo de exercício físico para a Switch. Eu ofereci à minha namorada.
E cansaste-te a jogar?
Caso oferecer isso à tua namorada não é uma mensagem tipo, querida,
não fui eu, não é para mim.
Querida, toma lá uma cena para ficares em forma. Estás a dizer que eu estou gorda? Não é essa a resposta logo?
É para ele, no fundo.
É para mim? Não, é porque ela disse muitas vezes. Eu não ofereceria se ela não tivesse dito várias vezes
que queria.
Que queria. É como
não,
um
não era esse
casamento.
Tipo de anel que ela.
É como um pedido em casamento. Tens de ter muita certeza absoluta que.
Para não passares a vergonha de. Ou então fazes o pedido numa zona sem ninguém, né? Que é para.
Exato. Ninguém te vê, portanto.
Sim.
É tipo uma árvore na selva. Se ninguém estiver lá, não aconteceu.
Completamente.
Exato.
Ring Fit Adventure é fixe. Eu joguei muito pouco, joguei com um polar, me fiquei a morrer de calor.
Encharcado de suor.
Foi péssima ideia.
Splash.
Mas eu fiquei bem surpreendido porque aquilo é muito mais físico do que estás à espera. Faz bom exercício.
Eu estaria à espera que o jogo se tenha fit no
nome. Eu já ouvi esse argumento várias vezes ao ponto em que eu agora já estou à espera de algo mesmo exigente.
Epá, é assim, eu fiz tipo nível médio e fiquei bastante suado. E aquilo ainda tem nível difícil e nível super difícil.
Eu acho que a ideia em si daquilo é que aquilo surgiu primeiro como uma ideia que é para fazer exercício e só depois é que meteram um jogo à volta disso, não é? Portanto.
Quem não sabe, é aquele jogo onde dentro da caixa vem uma argola estúpida de plástico.
Yeah.
Que é para poder medir a tua cintura e tem que ser, para ser perfeito, e tens que caber naquela argola, não é?
Não. Então, não.
Isso é o corpo ideal que a Nintendo diz que temos de ter.
É o corpo Nintendo.
Olha.
Basicamente, tens que pôr um mini cinto com um Joy-Con à volta da tua perna.
Coxa,
sim. Mais exatamente. E o outro ring grande tens na tua mão que apertas e puxas para fora e
é flexível,
faz uma figura
é?
Ridícula.
Ok.
Também ninguém te vê. Não,
eu vi um vídeo na net como é que aquilo funciona.
Faz live stream.
Faz em stream, sim. Não, é preciso espaço. Mas pá, bué fixe. É o que eu preciso para fazer exercício físico, que é gamification, porque senão eu não faço exercício físico nenhum.
Boa. Se me oferecerem um, eu faço live
pontos.
Exato, ver números a subir.
Não tens troféus para desbloquear, não é? Porque é na Switch, mas
não,
tens pontos.
Mas tens pontos, recebes. Como é que se diz? Medalhas. Estão sempre a tirar coisas, não é?
E pega.
Toma, fica feliz.
Pega uma estrela.
Yes, por favor, eu volto amanhã.
Trabalha. Faz assim, se gordo.
Sim. Fat so.
Portanto, estou a exercitar a mente com brain training e o corpo.
Uau! Bem, vais ser a pessoa
Nintendo. Ele vai atingir o Nirvana.
Ele daqui a 2 anos converte-se num Mi. Tipo, fica assim com um aspecto.
Mas flutua no ar.
Sim, exatamente. E só fala com balões de texto por cima dele.
Mas sou cute.
Debatable.
Estou um bocado farto de tudo o que dizes.
E vocês têm
Mas espera, eu tenho uma pergunta prática e rápida. Tu tens que meter os Joy-Cons para tu usares, têm que estar como separados? Ou seja, se tem que ser tipo Joy-Con como se fosse Player 1 e Player 2? Ou pode ser, ou é tipo...
É tudo junto, tu usas o mesmo. Tu pronto, não podes jogar a dois.
Sim, exato, mas é que eu não posso. Tipo, eu tenho o botão estragado do interior do app.
Mas isso é um problema. Isso é um problema teu.
Exato, mas eu preciso saber se isso antes de poder comprar. Okay. Né?
Espera aí, eu não estou a perceber. Eles estão separados.
Certo, eles estão separados, mas funcionam como um conjunto ou estão como player 1 e player 2?
Não, estão como um conjunto.
Ok, é que eu só consigo usar se fosse dessa forma.
Como conjunto, okay. Como conjunto.
Porque se for como player 1 e player 2, eu não posso. Aliás, eu comprei o Pro Controller porque não deixou de funcionar.
Eu também tenho uma pergunta. De outra forma, acho eu, segundo as guidelines da Nintendo. Portanto,
Tentaste fazer batota e usar aquilo,
sei lá, em cima da máquina de lavar.
Exato, agora tipo estou sentado a fingir que estou a fazer aquilo, mas na realidade estou só a mexer o comando.
Deves poder, dá tanto trabalho. Deve haver maneiras de fazer batota. Mas tu gostas é de fazer mesmo.
Ah, claro, mas eu se tivesse uma coisa dessas, era só, mas há de haver uma outra, deixa só experimentar.
Curioso para ver se aquilo não é tipo a Wii em que está-se a cagar para o que tu estás a fazer e.
Estás a falar da Balance Board?
Não, no geral, os sensores da Wii eram um bocado merdosos, não é? Podias fazer mais ou menos um gesto qualquer naqueles jogos.
Quando
foi o Motion Plus, talvez.
Já estava melhor, mas com a Balance Board já não era bem o caso. Tudo bem. Na cena do centro de gravidade, ele usava isso para mais ou menos estimar onde é que tu estavas. Era mais importante a balance board do que o comando em si. O comando estava lá, tipo uma prop.
Yeah. Não, mas aquilo, este aqui é bué fidedigno. O movimento, eles mostram-te o comando a mexer e é bué, é igual ao que tu estás a fazer.
E vibra?
Vibra e faz aquele som ridículo da Switch, meu.
Como?
Não sabe,
vossa... Ah, aquilo a vibrar?
Sim, tipo no ringue faz... Vibra. Porque destrói-te a casa toda com aquela
obras outra vez.
Mas com aquilo na mão?
Na mão.
Ah, okay.
É mesmo irritante aquela vibração.
Eu, por acaso, detesto o som do plástico a vibrar contra plástico. Yeah, o ringue é de plástico, certo?
Exatamente.
Eu acho que exageram. Acho que a malta que faz jogos e exagera bem na vibração de género. Ora bem, existe este range, aquilo é bué sensível, tem bué detalhes, toda a gente põe aquilo, máximo.
Yeah.
Tipo, vibra, máximo. What the fuck? Tipo, devem pensar que a malta não sente nada já, tipo, e só precisa de...
Não, aquilo é mesmo absurdo. Houve uma vez que a minha namorada estava a jogar Pokémon na televisão e depois mudou para portátil, mas não desligou o comando e o comando ficou mais distante. Então eu estava a jogar PS4, ela estava ao meu lado a jogar Switch e de repente, tipo, de X em X tempo só se ouve. E eu tipo, man, o que é que se está a passar? É o telemóvel, eu não estou a perceber. E tivemos, juro que tivemos assim pelo menos meia hora até percebermos o que é que era. Aquilo estava longe o suficiente para pensares que podia ser tipo de outro sítio, de em baixo ou em cima, estás a ver?
Okay.
Como um apartamento. Então demorámos bué de tempo a perceber que era o comando, por isso simplesmente estava ligado e estava a vibrar, tanto em portátil como no comando. Ou seja, o comando não está a ser utilizado, mas ele decidiu vibrar nos dois sítios. Epá, enfim.
É muito amarado isso. Eu acho que devia haver uma opção, da mesma maneira que podemos ajustar a luminosidade, devia haver uma opção de ajustar a percentagem da vibração dos comandos, porque, uma setting geral, não é? Não...
Pois.
Mas pronto, é assim, é a minha opinião.
Vida.
Fica aqui.
Yeah. Mas pronto, e aquilo basicamente, tens de fazer exercícios, aquilo é um RPG basicamente, estás constantemente a correr, tens de estar sempre a mexer as pernocas.
Estou brincando.
Tens de mexer as pernocas constantemente em movimento, a personagem para se tu não te mexeres.
E tens aquele modo para casas, né? Que é tipo, para casas não, para apartamentos, que é tipo mais silencioso.
E é por turnos?
Tens usado isso?
Não usei isso.
Por turnos? Sim, é um RPG, é por turnos.
Mas acho que é por turnos.
Não, quando há lutas, tu encontras um Pokémon no teu caminho, é um Pokémon qualquer, um bicho azul, e é a luta por turnos. Tu fazes tipo.
Tens que dar pontapés?
Não, tens que pôr tipo o ringue contra o teu abdómen e fazer exercícios. Sim, é o shield e depois há um que é tipo pôr o ringue por cima da tua cabeça e puxar para fora e aquilo faz um ataque que...
Realmente eu concordo, parece ser absolutamente estúpido de se ver.
É ridículo.
Há de entreter.
E faz o level up à tua personagem, etc. O que é muito fixe, pá, é mesmo como estás a jogar um jogo, mas o teu controlador é um ringue estúpido.
A cena da escolha do ringue é definitivamente curioso. Sim,
mas, é boa estranha.
Alguém há de se lembrar, olha, temos aqui este pedaço de plástico,
mas é uma cena que existe. Isso é uma cena que existe. Eles não inventaram aquele.
Ah, não faço ideia, mas.
Apenas adaptaram-no para jogo.
Parece-me estúpido, mas está-se bem.
Tu consegues jogar. Imagina, tinhas a Switch, tinhas duas Switches. uma com o Ring Fit Adventure à tua frente e o Dr. Kawashima's Brain Training.
ao mesmo tempo
e estavas boa, tipo,
sobretudo aqueles jogos em que há uns jogos no Brain Training que te obrigam a falar, a dizer
tinhas de ter ativação por som para poder jogar
tudo
os dois
junto, tudo.
Eu ainda não joguei nenhum desses, man. Não tenho vontade nenhuma de falar para a minha Switch.
Não?
Mas estás
não.
em casa?
Sim, é estúpido.
O teu cão está a olhar para mim
e o teu cão julga-te. E eu pensei, este gajo é, não há palavras. Basta escrever Nintendo num produto qualquer e este otário
completamente faz o que eles dizem.
Figuras ridículas em casa.
Estou curioso por experimentar essa cena.
É fixe. Eu depois posso emprestar, não sei quanto, honestamente.
Okay. Sim, eu quero mesmo o teu
vou vestir um polar também para encostar aquilo bem ao corpo.
É uma sweatshirt, meu.
Aí uma sweatshirt a jogar.
Bom, e para suares, né?
Claro. Vocês jogaram alguma coisa fixe?
Jogámos cenas altamente.
Boeda fixe.
Coisas incríveis.
Ah, vocês jogaram uma cena ontem,
jogámos uma cena ontem que tu foste o único que quiseste jogar. Estávamos
a ter dificuldade a arranjar pessoal só por causa de ti.
Ouvi dizer que o Rui jogou, mas com alguma dificuldade, na verdade.
Bem, olha, o primeiro jogo que eu fiz contigo.
Quantos frames por segundo?
Estava, o mínimo chegou a ser tipo 9, entre 9 e 20. Juro, depois tive que mudar um bocado e aquilo ficou tolerável. Ficou mais. Mesmo assim, empurrava-se todo. Okay. Jogámos doubles então.
Jogámos o Quantum League. O Diogo arranjou a keys da beta da equipa que não sei qual é o nome da equipa.
O nome da equipa, boa.
Enquanto o Diogo procura o nome da equipa, o Quantum League é um videojogo.
No jogo também.
Já tínhamos falado sobre o jogo.
Exatamente, é um jogo para PC multiplayer numa arena.
Giant, eu sabia.
Giant.
Nimble.
Giant Nimble. Divertimos imenso. Então, obrigado, Diogo. Foi mesmo muito fixe.
Aquilo é
difícil
boa.
De explicar. No entanto, eu expliquei no outro dia a uma pessoa e alguém disse: tu explicaste mil vezes melhor do que o Diogo me tinha explicado.
Sim, mas não há dúvida nenhuma.
Mas sabes que é engraçado? É tipo, o primeiro jogo que eu fiz, bem, além dos 10 frames, aquilo que estava a correr. Eu demorei um bocado a perceber exatamente a cena. Porque...
mas acho que é com toda a gente. Eu também não percebi logo a primeira.
Tu, no fundo, tu só tens que ter aquele spot no meio para ti. No final
das três
houve
corridas.
Houve um jogo que eu acho que foi contigo logo no início, em que eu tinha ganho 2 e tu ganhaste o último. E eu de repente fiquei, mas isto não é tipo a melhor de 3. Não é. É tipo,
é o que ficar lá porque os teus clones podem morrer.
Os teus clones dos outros loops morreram a caminho.
Yeah.
Mesmo que os outros dois loops tenham sido meus.
É uma fritaria do caralho.
Então aquilo é tipo, demora um bocado a perceber exatamente, mas a ideia é que tu queres no máximo, é tipo, aquilo tem 3 loops e tu queres no máximo ter todos os teus personagens de cada loop no centro. Só que no centro também ficam mais vulneráveis a granadas, a whatever, etc.
Mas há outros níveis e outros modos de jogo também.
Mas tu já jogaste outros níveis e outros modos?
Eu joguei um outro modo, mas que não tinha centro.
Mas não estava lá nesta beta, não, eles
tanto,
tiraram
está
isso.
Lá, devia só ser random. Tens que sair do jogo e voltar a entrar, para te calhar a cena. O custom por alguma razão não funciona.
Pois eu consegui clicar no custom uma vez, mas depois não consegui mais. Tipo,
eu nunca consegui carregar no custom. É o que eu digo, a cena mais buggy é o menu. O jogo em si, ok, tem bugs, evidentemente.
Sim, claro, é uma beta.
Quando batia mal dos cornos e ficava tudo mega lento durante bué da tempo. Mas o jogo em si, acho que jogar torna-se intuitivo, tu aprendes muito depressa. Mas explicar, eu tenho uma dificuldade, graças a explicar.
Eu consegui explicar muito bem.
Então explica.
Ora bem, o jogo é um FPS e jogamos então um contra um ou dois contra dois e vamos imaginar que eu vou jogar ali contra o Rui. Arranca a primeira ronda e na primeira ronda é como um FPS normal. Eu e o Rui estamos aos tiros e a tentar capturar o centro. Termina ao fim de X tempo sempre, não interessa se um morreu ou outro, não. Quando termina, não sei se é 30 segundos?
É 18 segundos, é agora pouco.
18 segundos. O jogo faz rewind, nós vemos rewind dos nossos bonecos andar para trás, que tenham morrido ou tenham ficado vivos, e arrancamos com o clone 2, ou seja, a segunda ronda. O meu clone 2, eu jogo com o clone 2 e vou ver o primeiro nesses 18 segundos a fazer tudo o que eu fiz, e eu vou com o segundo clone, mas já sei que o primeiro clone do Rui vai fazer a ação tal, 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 então posso ir lá tentar matá-lo e criar o paradoxo que é matá-lo antes dele fazer outras coisas.
Imagina que eu morria porque o Pina me tinha morto ou assim, se eu conseguisse apanhar o clone original que me tinha morto no meu primeiro loop, eu conseguia impedir que eu morresse, por exemplo.
E então, nesta confusão toda, obviamente na segunda ronda ele também tem a mesma capacidade que eu, ele está na segunda ronda, tem o clone original e o novo, vamos os dois, fazemos outra vez um loop de 18 segundos, e no final outra vez um loop de 18 segundos com o terceiro clone. Se ninguém capturar o centro, que é uma cena muito engraçada, no final desses três loops o jogo faz rewind para o primeiro clone no último sítio onde ele teve. Uhum. E faz isso para cada um dos três, ou seja, com a coisa estranha de que, como cada clone arranca com a arma que eu escolhi, e há cinco armas à escolha, eu vou usar essa arma que eu tinha escolhido originalmente. E é ainda mais estranho porque já estão os três clones lá todos no sítio. E enfim, é muito fixe. Jogámos também 2 contra 2. O Diogo ganhou com o irmão dele contra mim e com o Rui. E o Rui.
Eu perdi todos.
Porque ao fim de 3 rounds são 2, 4, 6. Não. 4, 8, 12 bonecos no ecrã. Na última ronda de tudo. E é uma confusão do caralho. É
mas,
é,
mas tipo diversão fica tipo caótico ou não?
Fica caótico,
não é caótico, mas divertido.
Mas é caótico.
É um caótico de tipo, estás a fazer counter, estás sempre a pensar no que é que tens que fazer, tendo em conta o que ele vai fazer ou o que ele fez. Tipo, é assim, é bué da fixe.
É caótico.
Pá, que vais meter essa merda mesmo.
Então porquê é que não jogaste com
nós? Me convidaram.
Estavas a fazer o quê no domingo à noite?
Eu estava a ver televisão com a Núria.
Jogámos hoje à noite.
Hoje à noite não sei se posso.
Mas não sei se consigo.
Ah, pois, cortes. Ok, fixe.
E o que é que jogaste mais, Tiago?
Mais.
Eu joguei Darksiders 2.
Uau, que isso não é um jogo que eu te imaginaria jogar? Okay.
Nem eu. Mas como eu agora estou a fazer a cena de forçar-me a jogar jogos todos os dias.
Foi esse que saiu na lotaria.
Foi esse que me calhou e eu já joguei 45 minutos ou assim uma cena qualquer e fiquei de género. Ok, não vou voltar a jogar este jogo. Testei por várias razões e disse não e depois parei e não voltei ao jogo.
Okay. Mas experimentaste.
Bem, ao menos já sabes.
Sim,
podes,
ao menos
posso arriscar.
Já tinha uma forte inclinação de que coisa, mas já tinha o jogo.
Isto é
para mais esse, eu tenho esse jogo para aí duas vezes ou três vezes. Eu tenho. E joguei na Wii U porque é incrível a quantidade
na
de
Wii U.
Que eu ainda. Uau. Eu sei que é estranho, mas eu uso o minha Wii U.
Não, tu deves ter ligado a Wii U e no, tipo no, nos headquarters da Nintendo foi alguém que ficou tipo.
Eu ligo a minha Wii U com frequência.
O servidor que estava com pó voltou a reagir. E o pé da pau.
Lógico é esta. Eu ligo a minha Wii U com frequência, mas agora mais ainda, porque estou a pegar em todo. Como tenho que jogar jogos, estou a pegar primeiro em todos os jogos que eu tenho. Para Wii U, mas que nunca joguei.
Ok, ok.
Antes que aquela merda exploda.
O que tens mais no Wii U que não jogaste?
Tenho o Shantae, blá blá blá, qualquer coisa. Para aí tenho dois desses jogos ou caraças. Yeah. Tenho uns shooters e mais umas tretas. Sei lá, ainda não vi tudo.
Okay,
tenho que estar para lá. E a mesma lógica com a Xbox e, e até com a PS3 e tudo. Estou a pegar aos poucos em diferentes cenas.
Okay.
E de vez em quando vou ao Steam, tenho lá uma caralhada de jogos, pego nesses jogos.
O Steam é tipo um cemitério de jogos que
Epic,
eu não joguei.
Epic Games, que adoro o facto de eles oferecerem jogos
todas
muito
apelantes.
E há ali uns jogos que eu estou mesmo ansioso por jogar.
É Epic, dá bons jogos todas as semanas, não é?
É. E estou a jogar com o Francisco a Way Out.
Way Out, fixe.
E espero que no próximo jogo terminemos o jogo e fica fechado. E nunca mais tenho que falar deste jogo e nunca mais tenho que pensar nesta cena.
Oh, yes.
Tu tinhas começado, não é?
Mas eu perdi o save.
Nice.
Por isso tivemos que fazer tudo novo.
Há um jogo que é perturbador não teres mencionado ainda este tempo todo.
Eu sei, eu compreendo.
Está a passar,
eu não tenho PS4.
Mas não tiveste férias?
O problema das férias é que envolvem família.
Ok.
E geralmente
eu achava que tu ias tirar tipo 3 semanas para jogar aquilo.
Eu tirei 3
semanas.
Ele está
a falhar
redondamente.
O Yu Suzuki está a sentir um aperto no coração.
Há
aqui um fã meu que não está falhando.
Bom, o Shenmue 4 já foi confirmado, portanto agora tenho
já
alguma
foi?
Coisa para.
Não, não foi. Aquilo foi um.
Foi confirmado.
Bem, mas no fundo é assim.
O Yu Suzuki disse-me que sim.
Sim, telefonado, Diogo. Joga lá isso que é para fazer o quadro.
Mas não, ainda não peguei no Shenmue. Porque é daquelas coisas, lá está, eu vou pegar na cena.
Não, não tens de desculpar, não deixes que o Luís te.
Não, queria genuinamente saber.
Não, eu também quero, eu estou genuinamente interessado em jogar o jogo, só que não se tem proporcionado.
Então tu estás a continuar a tua cena de jogar um jogo todos os dias, é isso?
Só que a maior parte dos jogos são uma grande merda, tipo. Mas estou a pegar nos jogos para tentar perceber, nem que seja mobile, tipo, porque em alguns jogos mobile, alguns até eram engraçaditos, mas a maior parte deles, tipo.
Cool. Ok. E mais alguma coisa aqui, pessoal, na mesa? Não,
força,
não.
Claro.
Não. Okay.
Já falaste?
Eu tenho dúvidas, já falei deste, por acaso. porque eu cheguei a experimentar no início, mas acho que não falei, que é o The Missing, deixa eu ver se sei dizer o nome total. The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories.
Que é um acho que não falaste.
Eu penso que não também. Que é um jogo do Swery.
Fazer um anexo ao contrário. Desculpa.
Certo, mas é para se verem o rabinho. Mas pronto, é um jogo do Swery que saiu o ano passado, que sempre me interessou e sempre foi visto como um jogo que tem uma excelente história, mas que o gameplay é atroz. E eu pensei, bem, isto parece-me o Deadly Premonition. Eu gosto do Deadly Premonition, portanto. E estou a jogar isso e estou a curtir bastante. De facto, é assim, acho que até agora o gameplay não é assim tão mau como se está a fazer pintar, mas definitivamente não está muito polido. Mas é super intrigante, tem todo aquele tom que o Swery traz para os jogos dele, tipo, tem aquele tom super Twin Peaks e de mistério, etc. E que começa logo, abre logo com uma data de vá, títulos, cartões que dizem mesmo que tipo, este jogo está feito para, eu não sei muito bem como é que ele diz, mas este jogo assume que ninguém é errado por ser quem é, porque o jogo fala de sobre transfobia e etc. Então eu ainda não cheguei à parte em que de facto pegam nesse assunto a sério, mas a grande mecânica do jogo está relativamente agarrada a isso, e o jogo é bastante violento nesse sentido, que é uma das grandes mecânicas do jogo é que a tua personagem pode ficar completamente desmembrada. E, ou seja, tu podes usar, por exemplo, tens que fazer cair uma cena de algum lado, vais contra picos, ficas sem um braço, mas podes agarrar nesse braço e mandá-lo para o outro lado e acertas na caixa, a caixa cai e voltas a reconstruir-te. E eu já estou mesmo a ver a maneira como eles vão agarrar nisto e associar ao tema em si. Ou seja, mecanicamente é super interessante, porque eu não costumo ver jogos assim, e tem pelo menos uma mecânica que eu acho genuinamente curiosa, e tu podes inclusive ser uma única cabeça que roda. Passares em sítios muito pequenos e depois pronto, reconstrói-te e continuas, e até agora é assim, é uma história de duas pessoas, a JJ e a Emily, que estão numa ilha, e elas aparecem, a Emily, e então a gente vai atrás, e até agora tem sido mais ou menos isto, com outras coisas lá no meio, mas entretanto tipo, recebes mensagens do teu urso de peluche porque é weird e é o Swery e é tudo um sonho, é tudo, eu não sei o que é que se passa, mas é fixe.
Ela é a JJ.
Ele é a JJ, é. Yeah.
Ele?
Ela.
É a filha do JJ Abrams.
Exato.
Como é que nice, parece-me interessante, parece-me mesmo muito interessante.
Também é muito marado.
Lá está. Quem quiser experimentar.
Repete o nome?
O nome é péssimo.
O nome é muito mau. É The Missing. De pontos, okay. JJ Macfield and the Island of Memories.
E que, em que consolas e PCs?
Excelente, é uma obra de arte. Tá, se não me engano, tá, eu acho que está nas principais: PC, Xbox, PS4, Switch.
Qual é o preço?
20, se não me engano.
É 20, nos 20.
Nos 20, já. Yeah, okay. Eu sei que comprei com um desconto qualquer na Switch. Mas
é um side-scrollerzinho com
arte. É um side-scroller, esqueci de mencionar isso. É um side-scroller, mas é muito fixe. É tipo, lá está, o gameplay de facto é um que precisa de polido. Mas
aconselho a ver primeiro os trailers para ver se aquilo.
Para ver, não. Normalmente os jogos que falamos aqui tem muita malta que diz que vai ver um trailer só para ter certeza o que é que estamos a dizer.
Exato. Não, eu acho que é daqueles jogos que, tipo, tanto em tema como em gameplay, tipo, não é um tiro.
Sim.
Não é um tiro em cheio.
Ainda recentemente estava no Twitter alguém a dizer que foi experimentar o 2064 do Read Only Memory só porque foi mencionado aqui.
Sim.
Ok, fixe.
É fixe.
E tu, Pinas, jogaste alguma coisa fixe?
Eu não só joguei uma cena fixe, como o meu irmão foi um compincha e ofereceu-me uma Nintendo Switch Lite.
Yay!
E eu gostei do comentário que eu mais gostei no outro dia aqui no estúdio foi: o teu irmão ofereceu-me uma Switch, porra, o meu irmão ofereceu-me uma t-shirt que ainda fiz antes.
O meu irmão não me ofereceu nada.
Uau! Aí, bem, isso foi bué triste agora.
Porque eu não tenho, né?
Não tenho.
Ok. Por isso, ele já sabe que foi um fixe. Ele disse-me logo que depois emprestas-me quando eu for de viagem. Por isso vi.
É uma prenda, mas é daquelas prendas que é...
Sim.
Mas agora que tu tens uma Nintendo Switch, não sei
como. Aquele jogo que eu curti.
Podes emprestar jogos. Eu, obviamente, já tinha uma conta Nintendo e já tinha o Diogo, já me tinha emprestado. Já tinha tido outros amigos que me emprestaram. Já tive festas lá em casa com o Towerfall Ascension 6 e, enfim, tinha já a conta com um monte de jogos, por isso já descarreguei para alguns quantos. É a Lite, a primeira resposta da malta com a Lite, eu pensava que a malta já tinha a malta experimentado, jogado. É sempre, é isto, é bem mais leve.
É literalmente Lite no
quase ninguém tem,
é estranho. Mas então, o primeiro jogo que eu decidi começar a jogar, experimentei um bocadinho de outros só para pôr a consola, para aquecer a consola, não sei qual é que é a palavra correta. Estou a jogar o Gato Roboto.
Ah, excelente.
O Gato Roboto da Doink Soft, custa mais de 10€. Eu acho que comprei. Acho que comprei 9, não sei. É um jogo sobre um gato. Somos um gatinho. O jogo é todo a preto e branco, embora tenha filtros para ser verde e preto e,
não me lembro dos
filtros, e turquesa e tem uma série de filtros engraçados. És um gato que é o gato de um astronauta que a nave dele cai num planeta. E fica preso dentro da nave e tu tens de salvá-lo. E então tu tens um mech suit que podes entrar com o gato para dentro. Podes andar com o gato e o gato tens o botão para miar e tudo, lá pelo planeta. Mas podes entrar no mech suit que tem armas e coisas e radares e não sei o quê. E então tu vais pelo planeta tentar arranjar a forma de desbloquear a nave e de salvar o teu dono. É bem engraçado porque o gajo fala contigo com o gato e ele, estou a falar com o gato, tu só respondes miau. Mas
o jogo é bem engraçado.
O jogo é muito engraçado, é obviamente super inspirado no Metroid.
Ah, sim, o Metroidvania tipo
completamente
uma ponta à outra,
de cima a baixo. Mas tens o mech suit, pois não é muito spoiler, mas tens o mini submarino e enfim, depois mais coisas.
E tens mais cenas, é.
É muito fixe, por isso estou a usar esse jogo um bocado para arrancar. Tenho uma lista, obviamente, já tinha na wishlist uns quantos jogos que, embora já tinha jogado o Luigi's Mansion 3 e mais uns quantos, agora o Astral Chain tinha ficado a meio, por isso é de pegar nisso, se bem que não tenho o save, por isso vai outra vez.
Pois é.
Vai pôr início.
Não há maneira
mas isso tinhas em
save,
digital ou não?
Eu tinha em digital. Há maneira de passar o save, mas tinha que ir à tua consola chatear-te.
Não dá para pôr no cartão SD e depois pôr na tua consola o cartão SD.
Tens mesmo que ir pelo um processo de...
Enfim,
a minha namorada comprou uma Switch Lite. Fiquei muito apaixonado pelo design.
Que cor?
Quis logo atirar a minha Switch para o lixo.
Tens amarelo, tens este cinzento.
A minha namorada comprou uma que é azul, cor-de-rosa e tem uns desenhos horrendos de Pokémon atrás.
Sério? Sei. Porquê?
Porque ela gosta de design à frente, odeia atrás, mas tu não olhas para trás, portanto decidimos, foi tipo, pá, caguei.
Quer dizer, quando estás no metro, toda a gente vê.
Acham-te bué da fixe, estás a jogar Pokémon.
Estás a jogar Pokémon.
Eu gosto do design, quase todos os designs eu achei bué fixe. Gosto daquela azul e amarela também. Há uma amarela bué fixe.
Amarela é fixe.
Está aqui a prova de que a Nintendo aumentou imensa cota de mercado só neste Natal.
Só neste Natal.
Sem dúvida nenhuma.
Epá, é plástico bom. Eu achei o plástico.
Plástico bom.
É verdade, mano. O plástico é muito mais fixe que o meu. Os botõezinhos sabem bem clicar.
Tu estás mesmo a transformar-te ao homem da Nintendo, não é verdade? Com a mente.
Depois tens um D-pad
de jeito.
Tens um D-pad de jeito.
Sim, o D-pad deixa-me invejoso.
É bem estúpido o D-pad que nós temos na nossa Switch.
Acho que o que me incomoda mais são os botões do L e o R, todos esses, aquilo não é um trigger, é tipo, é um botãozinho merdoso, tipo, essas cenas é que, pá, eu quando comprei o Pro Controller caguei, tipo, pá, não me apanhei uns gajos tão cedo.
Eu ainda tenho que corrigir o meu drift, mas o meu drift
mesmo
não...
assim, eu ainda ando a jogar com a Vita, o Read Only Memories, e a construção de qualidade da Vita ainda é, após estes anos todos, bastante, bastante sólida, aquilo é...
O ecrã da Vita é que é... Qual é a resolução?
Já não me lembro qual é a resolução.
É 720, não?
Eu acho que é 720, então, agora
mas
não.
Mas a Switch é a mesma coisa?
Não é isso, mas a construção de qualidade, está a falar dos plásticos, certo. É tipo também algo...
Eu acho que eles sempre foram bons nisso.
Sim, a Sony sempre nestes aparelhos sempre foi fantástica.
É isso.
É isso, o que é que tu jogaste?
Onde?
Ah, jogaste o Ring Fit Adventures.
Eu joguei
o
Ring Fit Adventures. Ah, comecei
já estamos a dar aqui
o Outer Worlds.
O que é que tu jogaste?
Comecei ontem o Outer Worlds, joguei só 45 minutos.
Não o Outer Wilds, o Outer
Worlds. Não, o World. Outer Worlds.
Ah, eu tentei jogar.
Fallout,
eu tentei jogar mais do Outer Wilds, esqueci-me disso.
Quero bué jogar o Outer Wilds.
Aquele jogo é frustrante.
Mas porquê? Por causa do loop?
Não é por causa de, quer dizer, tem
porque
a ver.
Eu acho que vou durar o loop.
Não, tem a ver com o loop.
Vais durar o loop do Quantum League.
Eu uhum. É um bocado lixado porque é tipo, eu pensei assim: olha, tenho agora uma horita, deixei cenas para fazer no Outer Wilds, vou pegar no jogo novamente. E tudo o que tu fazes aparece no mapa, não é no mapa, mas no computador da nave, em que inclusive podes fazer marca coisas que tu ainda tens que investigar, etc., noutros planetas. Pá, eu faço isso e é tipo, um loop tem 20 minutos. Eu decido fazer isso. Chego lá, não consigo perceber o que é que tenho que fazer. Então é tipo, ok.
Yeah, e tens de repetir só porque sim.
Ok, né? Outro loop. E tento ir ao mesmo sítio e continuo a não perceber, exploro mais o planeta, não percebo. Ok, então claramente não é aqui que eu tenho que ir agora, vou a outro planeta. Escolho outra cena que eu tenho, que ficou pendente. Chego lá e acontece o mesmo. Eu de repente fico, meu, eu perdi uma hora e zero, e zero progresso.
E não fizeste nada.
Então é tipo... lá está, assim é que a ideia que está por trás do jogo é excelente e a exploração que o jogo te dá é excelente, mas eu acho que é tipo eficaz demais porque tipo eu não, a maneira como aquilo não te ajuda é tal forma, e posso ter tido azar e foi aos sítios que mais difíceis de acesso são, mas eu senti mesmo que ao final de uma hora fiquei tipo, bem, eu não aprendi nada, não houve nada que eu conseguisse adicionar àquilo que eu já sabia. E fiquei mesmo com aquela sensação de ter perdido, perdido o tempo. E então foi tipo, bem, caguei para esta merda.
Incrível, vendeste este jogo bom de uma maneira espetacular.
Mas a cena é tipo, eu não caguei para sempre. Mas naquele momento
mas
foi
faz
tipo,
parte faz parte da experiência,
faz parte,
infelizmente.
Faz parte,
cena,
mas eu acho que é aquele jogo que eu honestamente eu vou ver se consigo convencer a minha namorada a jogar comigo, porque eu, não é um jogo que eu acho queira jogar sozinho. Acho que é um jogo que, tipo, olha, vai ali, vamos ver aquilo e o que é e descobrir o mistério juntos. Eu acho que essa cena tem muito mais piada do que pura e simplesmente, tipo, para mim, eu acho um jogo mesmo frustrante sozinho.
Eu quero jogar jogos de PC na minha televisão.
Okay. Yeah.
Preciso de conselhos.
Tu vais agora aqui neste podcast entrar numa nova rúbrica que é tu precisas de ajuda.
Como é que eu ajuda?
Não, e não quero mexer nos cabos lá atrás. Eu quero uma espécie de Steam Link qualquer. Eu faço Steam Link. Streaming. Pronto, mas eu não tenho Steam Link. Não sei se ainda está à venda isso.
Acho que já não está.
Primeiro,
eu não consegui arranjar um.
Se quero fazer stream do meu jogo para a minha televisão,
é uma Smart TV?
Não estou muito preocupado com o lag, porque estou a jogar jogos que não têm assim.
Pronto, ok. Tipo, essa era a primeira coisa que eu ia dizer, que era um grande erro, não ligares por cabo.
Okay. Assim, tu
é
podes...
uma Smart TV?
É uma Smart TV.
Yeah, okay, tu podes transferir. Assim, não quer dizer. O lag é capaz de ser substancial, mas tu podes efetivamente transferir o teu ecrã para o computador só com.
Da maneira que fazes. Só assim?
Eu faço isso para ver filmes em casa. Ou seja, eu tenho.
Mas filmes eu sei, com o Google Chromezinho,
não
é?
Não, mas não é filmes, é o ecrã. Ou seja, tu estás a transferir o teu ambiente de trabalho.
E é muito mau esse lag, ou não?
A cena é: eu estou a usá-lo para ver filmes para o trabalho, não estou a usá-lo para jogar. Portanto, eu não. Eu a mexer o rato sinto. Portanto, eu agora não sei, se tu jogares tipo um disco Elysium ou assim, okay, acho que era ok.
A tua televisão está ligada por cabo de rede ao teu router, está tudo ligado. O teu PC está por Wi-Fi ou está por cabo?
Por cabo.
Então não deve ser na boa.
Não tem lag na mesma, vai
ter lag, mas
não é tão grave se fosse tudo por Wi-Fi.
Mas se tu for jogar disco Elysium, acho que...
Se for um turn-based... Yeah.
Yeah. Sim, tu queres jogar Outer Worlds na televisão, que é um Fallout, é uma espécie de Fallout.
Liga o cabo.
Experimenta.
Compra um HDMI comprido.
Existe
por cabo.
Existe um equipamento em que dá a extensão de HDMI e do USB por cabo de rede. Podes pôr de maneira a ligar o HDMI diretamente à televisão por essa extensão. Problema, esse tipo de equipamentos geralmente não são muito baratos.
Pois. Não, mas é que o meu problema é que eu já tenho dois ecrãs, man. Eu vou ligar mais um terceiro ao computador?
Why not? Who cares?
Mas já tenho que ver se eu tenho uma entrada HDMI para isso sequer, mas...
Deves ter.
Mas pronto, gostava de jogar jogos num ecrã fixe grande e não estar naqueles ecrãzinhos de merda.
Esse é o meu problema com o PC, geralmente.
O PC na sala?
Eu tenho o PC na sala.
Então qual é o problema?
Está literalmente ao lado da televisão.
Então estica um cabo HDMI.
Mas não, é um terceiro, vou ligar um terceiro
cabo. Qual é que cabo?
Okay. Agora já me perdeste. Exato. Isso.
Pensei que tinhas o computador no com...
Mas não sei se tenho uma terceira entrada, pá. Tem que confirmar.
Usa HDMI, então, caraças.
Ok, vou confirmar então. Obrigado.
É que assim já tipo resolves o teu problema.
Acabou o momento. Um dia nós vamos lá à tua casa com o fato macaco e as cenas de ferramentas.
Então, e com as calças assim à televisão.
Mostrar o rabo. É isso.
Ok, acabou o minuto de autoajuda.
Autoajuda? Ah,
não. Não, não foi autoajuda.
É o técnico. Se
tivesse a falar sozinho, queres ver?
Suporte é autoajuda.
Thank you, come again.
Vamos passar para as notícias desta semana, pessoal. E temos a confirmação que a Sony não vai estar na E3 outra vez.
Yeah. Não me surpreende.
Yeah, eles não querem saber.
Tipo, a partir do momento em que vêm os resultados.
Havia
especulação que este ano podia ser o regresso da Sony à E3 por causa da PlayStation 5.
Eu acho que uma vez que deixas de ir à E3 e tens nas mesmas os resultados que queres na da E3, tipo, para que raio não, é que irias à E3?
Segundo constam os rumores, eles não estão a entender-se com a ESA, a entidade que gera a E3. Provavelmente estão-lhes a pedir um caminhão de dinheiro, eles vão dizer não quero.
Quanto é que vocês acham que uma Sony ou uma Nintendo ou uma Xbox pagava para estar na E3?
Eu nem tenho noção.
1 a 5 ideia. Milhões para cima.
Quantos?
1 a 5 milhões para cima.
No mínimo, já.
De certeza.
Tipo, tem que ser por aí.
Os passos da EA e Ubisoft é esses valores. Pois. Por isso, da Sony e Microsoft é esses valores para cima.
Até se não for mais.
Então, eles ocupam áreas gigantescas.
Nem só ocuparam, pois têm o logo deles como patrocinador principal ou apoiante principal, têm as conferências. Têm as conferências, têm uma série de coisas, por isso.
Eu compreendo a posição da Nintendo, a posição da Sony e se calhar, se continuarmos assim, não sei o que é a E3 será, mas...
É um bocado esquisito, é tipo, havia aquela dúvida porque, ok, a Sony está-se a preparar para a nova geração, então não aparece neste ano, mas para o ano deve aparecer porque PS5, agora foi tipo, não, está-se bem, obviamente, tipo, a Xbox fez aquilo que eu... que era suposto fazer e disse logo, não, mas nós estamos. A cena é tipo, eu acho que a E3 vai continuar a existir como um sítio onde uma data de notícias à volta de videojogos existem e são anunciados, mas aquela era da E3 em que tipo
Console Wars e...
O único sítio onde tu podes apanhar estas notícias
já foi.
Desapareceu.
Já foi.
E acho que a Sony vai fazer qualquer coisa por volta de março, fevereiro, por aí, à volta da PS5.
Porque primeiro que é a 3, primeiro que os outros.
Tem que sempre que acontecer tipo 8, 9 meses antes do lançamento da consola. Portanto,
A cena é mesmo estranho, porque em termos de negócio já não faz sentido nenhum a E3. Aquilo...
Não, porque...
Tu pagas bué da caro, estás a partilhar tempo de antena com bué da gente que tu não queres saber.
Em papel não faz sentido nenhum.
Hoje em dia não faz mesmo sentido nenhum.
Não, porque
já,
aquilo era um sítio onde os jornalistas iam fazer notícias e espalhavam por todo lado.
Já não é isso. Pai, de todo. Aliás, estar na E3 é pior.
É pior do que estar cá fora.
É verdade.
Não estar.
Porque se estás lá, não estás no outro sítio fisicamente, não estás atento a todas as notícias que estão a sair, não consegues fazer...
No momento em que toda a gente consegue ver aquilo em live stream, perde-se qualquer coisa.
Mas sempre foi um sonho meu ir à E3. Vou à E3 quando já só está lá tipo
no último ano. Eles anunciarem. Tipo... é o último ano da E3. Tu vais lá só tipo. Já...
Vai à Gamescom que é mais, muito
é
mais perto.
Mais perto.
A Gamescom é um bom evento.
Gamescom,
eu diria que sim.
Vou tentar, man. Estou sempre a dizer isto.
Resolução 2020.
Já tinha dito em 2019.
O Super Pop, você vai à Gamescom?
Bora.
Eu vou à Gamescom.
Tu vais. O que é que sabes dizer em alemão, Pina?
Schmetterling.
Que é isso?
É borboleta.
Uau. Sério?
É.
Ok.
Schmetterling!
Exato.
Panzerfaust.
Essa é uma banda de metal chamada borboleta, é mais a fixe.
Panzerfaust.
É a minha palavra favorita em alemão.
Panzerfaust é, se não estou em erro, e agora estou mesmo aqui.
Panzerfaust.
Se não estou em erro, é
Panzer
o.
Panzer é um tanque?
O lança.
Lança-granada? Lança-rocket?
Não faço a mínima ideia. Porquê me estás a perguntar coisas difíceis? Eu não sei.
Estamos a preparar já a nossa ida.
Já me ensinaram boas palavras, sei umas quantas asneiras, não está a apetecer, toda a gente sabe. Pronto.
Toda a gente sabe.
E já me ensinaram umas quantas, mas...
Danke.
Ok. Danke.
Posso dizer, posso dizer isso a pessoas que me servirem cafés e pronto.
Começas a dizer as letras todas dos Rammstein e sabes boas.
Exato. Vou no avião a ouvir Rammstein.
Duolingo. É o sponsor do episódio.
Leipzig, quer dizer Leipzig.
Leipzig, yeah. München. Pronto, é isso.
Ok, fixe. Este minuto.
Não, mas gostava de ir. Gostava de... Ah, E3 claramente já não vou, né? Não vai estar lá ninguém. Vou estar lá eu.
É assim, eu acho que ainda é cedo para anunciarmos a morte definitiva.
Está confirmada a morte da E3 aqui.
Está confirmadíssima. Pá, mas... se não está lá a Nintendo e a Sony, qualquer dia.
Está, a Nintendo sempre teve. Só não teve um ano.
Está mais ou menos.
Está lá com.
Tem a Treehouse, não é?
Certo. Não está com a conferência.
Mas... Exato. Não está, mas... não está.
Não, mas está.
Não está, não está. Mas Rui, não é assim que funciona. Ou está ou não está. Isto não é quântico.
Ele chama literalmente tipo DE3. Bem, ok, não interessa. Mas. Yeah.
Mas já, é uma triste notícia. É triste. É igual. É triste cada vez mais.
As coisas te mudam, é mesmo assim.
Claro que é, claro que
é. É normal.
Por outro lado. Por outro lado.
Do outro lado.
Sempre todos estes últimos podcasts têm sido uma festa.
Por outro lado. A Microsoft veio dizer que a Xbox Série X não vai ter exclusivos, jogos exclusivos, pelo menos durante um ano ou dois depois do lançamento
da consola. Então o Halo, o Forza...
É o Halo e depois acabou os exclusivos.
Que eu faço é tudo PC, né?
Mas
seja,
vale
não é?
Mas vale a pena...
Tipo PS4,
porque tem PC...
Mas okay. Eu questiono, é este tipo de notícia que é... Não valeria a pena simplesmente não dizer nada do que comunicar isto?
Não, mas eu acho que isto é tipo isto... baixar as expectativas.
Não, mais uma vez, eu volto a...
Não,
tipo,
tu queres é aumentar, tu queres aumentar as expectativas de depois de lançar um produto.
Se queres vender a consola...
Mas acho que se sabes que vem má notícia...
Estou a tentar não vender a consola, essa é a questão, porque senão
para quem joga jogos, para as Xbox, será que isto é uma assim tão má notícia? Ou seja, é má notícia se tu...
Eu não estou a dizer que é má notícia, só estou a dizer que é mau trabalho de PR.
Para mim, a coisa mais estranha nisto é que é uma jogada de negócio estranha, mas tem tudo a ver com a maneira como eles têm feito as coisas, que é Game Pass, etc. Eles querem que toda a gente tenha acesso às coisas. Eles estão mais preocupados em fazer com que tu jogues na marca Xbox do que onde é que estás a jogar. A questão aqui esquisita é quando tu estás a tentar vender uma consola, isto sempre foi necessário, e é necessário por alguma razão, porque tu, ou seja, o Halo fez a Xbox original. A cena aqui que eu acho curiosa é que lá está, é tipo, parece que é tipo tudo o oposto que a Sony está a fazer com o PS5. Assim que esta notícia aconteceu, a Sony disse logo: ah, mas nós temos exclusivos. Ok, tudo bem. A cena é, acho que são plataformas diferentes que estão a ter atitudes diferentes perante aquilo que querem mostrar. A cena é, para quem joga jogos, aquela ideia de que a minha consola preferida não tem exclusivos, isto é uma merda. Essa cena é ridícula e é aquilo que está por todo lado nas redes sociais, que é tipo, a Xbox não tem exclusivos, é uma merda. Não, a Xbox vai ter jogos, da mesma maneira que a PS5 tem jogos. A cena tipo, de eu manter a minha bandeira da Xbox, a minha bandeira da PS5 na mesa, só porque eu gosto mais de X consola e porque ela tem exclusivos, é bué da parva. E eu de um lado, tipo, pá... É assim, eu não sei se isto vai funcionar. Acho que é uma jogada de negócio muito estranha, mas estou curioso pelo menos para ver o que é que eles vão fazer.
Pelo menos
estão
a tentar.
Yeah.
Mas eu acho que é estranho,
é bué de estranho
comunicar a cena desta maneira e que tem intenção. É estranho, é estranho.
Yeah.
Pokémon GO teve um dos melhores anos de sempre. Não, minto. O melhor ano de sempre!
2020 já?
Em 6 dias tiveram um ano incrível. Não, fez mais dinheiro em 2019 do que em 2016, o ano de lançamento do Pokémon GO.
Eu já sabia disso, isso não é novidade. Já falamos disto, acho eu.
Já?
Nós,
não, tu deves ter falado contigo próprio na tua cabeça.
Não. Eu já tinha dito num podcast anterior que o Pokémon GO, tínhamos falado, esse já tinha morrido, ou caraças. Não, e que estava...
tu previste o futuro.
Pokémon Went.
Foi o ano passado.
Pokémon Went, boa, Pito.
Pronto, desculpem, passou-vos um bocado ao lado.
Mas o
Pokémon Go, mais Pokémon Went.
O Pokémon Go está mesmo muito forte na comunidade.
Está fortíssimo, meu.
Pokémon não... Strong.
E sabes que só senti.
Sentiste
que começou a haver uma redução no Pokémon Go por causa do Harry Potter. O Harry Potter Go, seja lá qual
Mas morreu tipo, tão rápido como apareceu.
Essa porcaria saiu, não saiu.
Eu conheço pessoas que jogavam Pokémon Go, que pararam de jogar Pokémon Go e ainda estão a jogar esse jogo.
Ainda?
O Harry
não
Potter
voltaram
Go?
Ao Pokémon?
Não.
Ok. curioso. É que nunca mais ouvi falar desse do Harry Potter.
Eu nunca mais ouvi falar. Mais. Fora, quer dizer, tendo em conta
certo,
que
certo.
Eu tenho a ser da comunidade Pokémon Go e o caraças, e já vi assim. Não sei, acho
e
que.
Sentiste?
Senti, eu senti. Houve um distúrbio na força.
Ok, okay.
Na força
okay.
Go.
Ok. Okay.
Fixe. Esse jogo do Pokémon tinha muito mau aspecto.
Pokémon Go?
Pokémon Go?
Não, desculpem, o Harry Potter Go.
Yeah, eu achei...
não sei como é que se chama aquilo.
Eu não sei como é que se chama, eu não tenho interesse nele, eu não saquei, eu não quero saber.
Cá está a bateria toda, meu. Não quero saber.
O Pokémon Go também não é uma grande coisa para a bateria.
A minha namorada, que é tipo a maior fã de Harry Potter que eu conheço, nem sequer sacou isso, portanto. E ela joga Pokémon Go, portanto, eu assumi que. Pá, a cena estava do lado do Pokémon, não estava do lado.
É assim, não está no nível Pokémon Go de certeza absoluta, mas que afetou porque é o mesmo mercado.
Yeah, é normal.
É a mesma atenção.
E Harry Potter é bem da forte.
Eu só jogava isso se pudesses tipo apanhar um Ron Weasleyzinho com uma bola, depois davas-lhe de comer.
Tiravas as bolas ao Ron Weasley.
Eu quero um Dementor.
Dementor, ok. Não sei o que isso é, um daqueles bichos.
É um
Dementor,
sabe a menta?
Um Dementor.
Eu quero um Dementor.
É um After Eightzinho.
Sim.
After Eight, o pior chocolate.
É só para escalar. Depois das 8 da manhã.
Pokémon, por falar em Pokémon, Pokémon Sword and Shield, houve um Nintendo Direct. Foi anunciado um Expansion Pass. E que vem com duas novas zonas.
Expansion Pass, não é Game Pass, nem Expansion Pack.
Pack é tipo Expansion Pass.
Yeah. Expansion Pass. Duas novas zonas, que é Shield,
tem mais Pokémon?
Shield não sei quantos, e a Coroa não sei quantos.
Só sei o nome de uma, Isle of Armor.
Já tem o Pokémon Bacalhau com Natas ou ainda não?
Interessante.
Oh, caraças.
Anunciaram que vão introduzir alguns dos Pokémons antigos, não é?
Mas tu não, ou seja... Um reforço que eles deram é que tu não precisas ter o Expansion Pass para teres acesso aos Pokémons. Alguém que tenha pode transferir para ti.
Ok, portanto, ok.
É tipo para eles... Ah, não, está atrás de uma cena paga. Enfim. Mas bom, eu acho que...
É uma forma
claro,
dar a volta à cena.
Mas a cena é tipo... Eu prefiro esta cena mil vezes mais à cena que eles faziam sempre de ter uma terceira versão do jogo que tem mais coisas. Ou seja, eles sempre tiveram, desde o Red and Blue, o Yellow.
Eu concordo,
platina,
o Expansion traz
etc.
conteúdo novo, toda a gente usufrui, mas quem não tem pode ter os Pokémons, acho que é bué da fixe. Isso, nesse sentido, é muito melhor. Mas ao mesmo tempo, porque agora faz mais sentido porque é um mercado digital, mas quando era um mercado físico, para colecionismo era tão mais fixe.
Não, sem dúvida.
Tipo
mas...
verde, o vermelho, o azul, o amarelo, tipo todas as cores.
Mas eu acho que é tipo. Para mim é muito mais fixe essa ideia, porque eu acabo o jogo, posso passar o meu save para as novas cenas, em vez de ter que começar, se eu quisesse, tinha começado o jogo do início.
Sem dúvida.
Eu acho que não faz sentido, portanto, acho que é fixe.
Eu gosto, eu pessoalmente acho interessante.
Parece significativo também.
Acho que há malta que passou-se como sempre, não é? E há malta que adorou.
Né?
Tipo, portanto, é daquelas coisas, mas a Nintendo está ali do género a chorar com as notas, tipo, meu Deus, coitado, a Pokémon Company também digo, Pikachu,
Game Freak é tão má. Oh, meu Deus.
E eles também falaram daquela cena do Pokémon Home, não é? Que é um serviço que tu pagas para transferir os Pokémons. Antes tinha outro nome, mas agora é Home. Nursing Home.
Nursing Home.
Mas falaste dos Pokémons com idade já.
Já sem dedos e o cara.
No meu tempo.
Tu atiras uma bola para capturar e o gajo arrasta-se para lá por dentro.
Estão sempre a ver televisão.
Sim. E usam fralda.
Para ser 100 euros.
Imagina um Pikachu com fralda. Pronto.
Já deve existir alguns em algum sítio.
Isso é o meu fetiche.
É o teu fetiche. Regra 34, não é?
Warner Brothers Montreal continua com os seus títulos que não valem um corno sobre o novo
Pokémon anunciado aqui no
Pokémon Arkham.
Pokémon Arkham, boa.
Não, é o novo jogo do Batman. Que vai envolver.
Eles podem ir para o caralhinho com essas teases de merda.
Quando é que acaba esta história, meu? Eu não consigo ouvir mais falar deste jogo do Batman.
Estes teases duram tipo há 2 ou 3 meses, meu.
Mais?
Não, acho que
eles
não,
devem
não
ter um novo tanto. Batman pronto para a nova geração e estão à espera que a Sony
mas
Microsoft.
A cena é, tipo, eles fizeram isto antes do. Acho que lançaram mesmo antes do, dos Game Awards. Então toda a gente ficou, oh, nos Game Awards vai acontecer alguma coisa. Passa, nada.
Nope.
E depois voltam com mais teases e é tipo.
Eles estão, olha, pessoal PR, refletir o músculo deles, tipo, Batman.
Mas a cena é tipo, mostrem merda do jogo, mano. É tipo. Eu nunca percebo esta cena de teases que não vão a lado nenhum.
Já toda a gente percebeu. Qual é a piada agora?
Yeah, já toda a gente percebeu que é um jogo Batman. Já toda a gente percebeu que tem qualquer coisa a ver com o Court of Owls, com a BD. E pá, ok. Pronto, fixe. Até lá fico na dúvida para sempre. Fixe. Ok.
Vamos ver.
Tipo, tem muito mais piada tipo, se lançarem um trailer, lançarem um tease a sério. E toda a gente ficar a ter pelo menos noção do que é o jogo e depois sim, tipo, criares algum hype a partir daí.
Onde é que está o jogo do Harry Potter, meu?
E aquele jogo, já, yeah, o leak, né?
Já passou bué de tempo. Não se lembram num trailer...
Não,
eu como
não
quero saber de Harry Potter.
Não quero saber. Yeah,
yeah, havia tudo que seja Harry Potter também estou no...
Alguém filmou um trailer de um Harry Potter...
Harry Potter. No mercado negro tens o Harry Potter.
Henriques Portas.
Era tipo um trailer que filmaram. Acho que tinha sido uma cena que fizeram teste num centro comercial.
Yeah. Okay.
E alguém tipo, decidiu filmar aquele trailer. Então é tipo, mal, não sei se tem som. Acho que não tem som. Yeah, e pá, é uma cena que parece tipo, é um trailer mesmo. Portanto, está editado. Tipo, parece completo. Ou seja, pelo menos numa fase final de produção, isto foi tipo há 2 anos, pai.
É. Pelo menos e a Rocksteady continua desaparecida, né? Os que fizeram os jogos originais de Arkham.
Yeah.
Isso
é tudo next gen.
Epic Game Store tops 680 million in player spending and over 100 million user.
Yeah, a Epic Store limpou completamente a loja. Eles foram acima das expectativas deles que tinham para o ano 2019 e 100 milhões de utilizadores em tão pouco tempo numa loja.
Quando é que eles abriram? Foi em 2019.
Mas o mercado estava a precisar disto. Mas não foi, até
foi final de 2018 que eles abriram.
Abriram final de 2018?
Só me lembro.
Não pode.
Foi final de 2018 que abriram a Epic Store, sim. Yep.
Uau, okay.
Desculpa, Rui.
Desculpa, mas... Rui, o mestre das datas.
Mas eu acho que o mercado estava a precisar disto e acho
ganhei
que...
Ganhei um ponto.
Já acabou um bocado aquela fase anti-Epic Game Store?
Já passou.
Pá, eu estou satisfeito enquanto consumidor.
Eu não tenho razões de queixa.
Espera até aparecer um outro exclusivo que o pessoal quer saber.
Mas antes era tipo, qualquer história que aparecesse aí era tipo um.
Até o power do Ublets, que provavelmente ninguém quer saber. E
o Ublets, coitado.
Foda-se, coitado desses gajos. Eu quero boé esse jogo, caraças.
Esse jogo é este ano.
A sério?
Sim. Yeah.
Fizeram um caminhão de dinheiro, é o que interessa.
Ainda bem.
Yeah.
Outros a limpar as lágrimas com notas.
Mais um já.
Juntam-se, eles juntam-se, devem ter uma associação. A Pokémon Company.
Tem um grupo no Facebook.
Juntam-se, tipo, tomam as minhas notas, as minhas tuas.
E para acabar, duas notícias sobre dois adiamentos para 2020. Dois jogos. O Final Fantasy VII Remake vai sair afinal em abril. E o Marvel's Avengers vai sair só em setembro. Portanto,
O Final Fantasy um mês e o outro 4 meses.
Estás triste com esta só um mês também não é nada.
Não, um mês não é nada. O meu único problema com essa é que tipo, o jogo ia sair numa fase em que eu ia ter mais tempo e que agora vai sair numa fase em que eu não vou conseguir jogar nada. Portanto...
Mas o jogo só deve ser 1 ou 2 horas, por isso também não.
Exato.
Telltale, aquilo
que
acabas.
Na verdade, tu metes o disco que é o jogo original outra vez.
Demoras mais tempo a instalar do que jogar.
Mas, e Marvel's Avengers, que...
Epá, eu diria que é uma boa notícia. Tipo, aquele jogo não pareceu nunca muito polido, portanto...
Yep. Eu continuo a não compreender. A mim pareceu-me que estava no caminho certo. Vocês estão a ver outra coisa diferente.
Não, para mim tem assim um ar genérico, não tem assim um ar muito não polido.
Estou a dizer isso mal, mas para mim o genérico é grande parte.
É?
Parece mesmo bastante genérico. Não quer dizer, eu acho que isso não se vai traduzir num mau jogo.
Exato, é isso, eu tenho mais por aí.
Eu não acho que isto vai ser um mau jogo, acho que até é capaz de ser um bom jogo. Eu só não sei se é tipo, pá, Spider-Man, não sei se será isso. E acho que. Quando ouves, depois do Spider-Man é tipo, ok, próximo jogo de super-heróis é bom que se amanhe,
é, né? Difícil, mas é difícil.
Yeah. Muito fixe, chegámos ao fim das notícias, pessoal. Foi um episódio curtinho, estamos numa hora,
viste?
Meu.
Uau, já viste.
Já não é o que era, pá. Vou ao balde de perguntas.
O baú?
Dá-lhe.
O baú das perguntas, boa, obrigado. E vou pegar numas perguntas aleatoriamente, daquelas que as pessoas nos enviaram e nunca mais pegámos, e podemos acabar com algumas. Que
olha, que boa ideia. É, pá, Luís, afinal, tu estás aqui para alguma coisa, serves para alguma coisa.
Ofensivo.
Passivo-ofensivo, defensivo.
Cláudio A pergunta-nos: qual o jogo que mais gostaram de receber no Natal? Só uma resposta correta para mim: Hitman.
Ah, qual? Primeiro? Codename 47?
Codename 47, eu tenho 72 anos.
Jogo, meu.
Mais?
Peraí.
Diogo, tem calma, não tens um AVC só de pensar nessa pergunta.
Estou a pensar, talvez, o Super Mario World na Super Nintendo.
Nice.
Oh.
Yeah, acho que sim.
Eu tenho um jogo qualquer de consola que estou a tentar me lembrar e não consigo, do Natal, porque...
Para mim era durante uns anos foi fácil. Eu sempre fui fanático de Tomb Raider e aqueles jogos tinham em novembro. Portanto, era sempre isso que eu recebia de Natal. Todos os anos havia um Tomb Raider novo.
Era em novembro todos os anos aquilo que
seria? E era literalmente todos os anos. Durante a geração PS1, é tipo quase todos os anos tinha um Tomb Raider novo.
Não estavam, também fazias o mesmo.
Podes querer, mas yeah, era, tipo, eu sempre associei o Natal a receber um novo Tomb Raider.
Bons velhos tempos.
Yeah.
Eu tenho a sensação que não tenho, porque os meus pais nunca me ofereceram videojogos de Natal. Ou seja, preferiam oferecer-me outros. Os meus pais tiveram umas prendas muito porreiras, mas eles eram mais no lado. Tens de ter a bicicleta, tens de ter o carro de
automático. Mas é fixe, claro.
Yeah, claro que é fixe. Então os jogos era eu que juntava o dinheiro para os jogos, nunca era uma prenda. Okay. Por isso eu ofereci a mim próprio, mas acho que isso não conta.
Não conta.
Eu acho que conta.
Claro,
eu
conta.
Vou dizer que conta.
Fica uma resposta para o próximo.
Ok, claro.
Okay. Se tivessem recursos ilimitados, que jogo fariam?
Vocês que está a olhar para mim?
Não sei, vocês são produtores de jogos, de certeza que têm uma resposta. Eu posso dizer a minha resposta de infância, que é a que eu imaginava sempre, que é um jogo onde podes andar pelo planeta inteiro.
Okay,
literalmente, um GTA.
Eu acho que é essa a minha resposta.
Planeta
também.
Terra, quer dizer, como é que isto não é a resposta?
É tipo flight simulator, mas tipo crime simulator.
Crime simulator, podes,
para o planeta inteiro.
Podes mudar de país quando estás com 5 estrelas, mudar de identidade.
Ok, a ideia é engraçada. Ok, é engraçado.
Mas isso é um bocadinho difícil de fazer.
Há de ser um GTA num dia.
Exato.
Nem consigo imaginar.
Também duvido imenso.
Mas. Não era isso que eu faria, acho. Eu acho que faria algo que fosse tecnicamente algo que fosse marcado, ou seja, com recursos ilimitados, poderia desafiar-me tecnicamente a criar algo novo.
Okay.
E então, tu achas que isso pelo lado técnico? Mais pela
não, era mais
do
género
técnica?
Tentar descobrir aquilo que ainda não sabemos o que é. Ou seja, descobrir coisas novas.
Yeah.
Explorar novas cenas. Descobrir novos géneros ou novas técnicas. E como é ilimitado, seja tempo ou dinheiro, presumo eu, porque é recursos, era isso que eu faria. Até encontrar uma ou múltiplas cenas que eu gostasse.
A mesma resposta à Game Dev. Nós só queremos tipo um GTA, tipo planeta.
Yeah, exato.
Eu só quero um GTA no planeta, tá? Eu assim, não.
Eu tenho uma resposta diferente. Eu tenho duas ou três ideias que até tenho desenvolvido, escrito já há muitos anos, e que são daquelas ideias que isto vai custar milhões a fazer.
Okay.
E se um dia eu tiver estes milhões, eu já tenho aqui uma base. E essas ideias, uma ou outra já falei com ela ou o Diogo, são coisas que, isto é preciso mesmo muito tempo e muito dinheiro, mas que se um dia houver, eu já tenho a coisa mais ou menos adiantada para lá.
Ok.
Mas não, não...
Uma que não tenhas pensado?
Não.
Ok.
Não vou falar aqui.
Não.
Mas não tinhas falado dessas, é por isso que eu estou a dizer.
Não, porque normalmente eu não. Já são coisas que são desinteressantes. As mais interessantes eu tenho guardado para um dia, talvez,
com certeza,
se conseguir.
Com certeza.
Chegar lá.
Um dia vamos ver como é que é o Pina Unchained.
Completamente.
Pina Unchained.
Vamos embora. Tchau.
E última pergunta. Ainda temos aqui imensas, mas também não vou está-las a dizer todas, não é? Isto foi o Marcos há pouco, agora é o grande ho-ho-ho Minho. Um bocado confuso este
nome. Acho que são nomes do Twitter, acho que isso foi na altura do Natal.
Há aqui várias sobre Natal, mas vou passá-las. Vocês dizem fazer amor, praticar o coito, pinar, fazer o funaná pelado ou o mundo quer saber?
O pina diz pinar, como é óbvio, não é?
Exato, é tipo, não pode ser outra, não é?
Vamos pinar.
Eu tenho uma boa resposta para isto.
Então, diz lá.
Eu digo o abraço genital.
Braços genital é muito bom.
Neste
ponto de encontro.
Braços genital.
Braços genital.
Este abraço genital do ponto de encontro.
Perturbadora.
Mas, anatómica, é bom, mas anatomicamente é correta.
A tua é boa para um pedófilo dizer.
Ai,
meu.
Ai, que horror.
Ai, ai,
corre,
corre.
Foda-se ao Luís, meu.
Luís, vai fazer
a minha resposta era tão boa, meu.
Adoraço genital, é muito
grande. Adoraço genital é nojento.
Por onde é que essa mente está a ir, meu?
Foda-se.
Vá, vá, quais são as
respostas? Resposta toda, meu.
Eu não tenho
eu
uma...
Eu não consigo bater agora a resposta...
Abraço genital é uma boa resposta.
Não, é impossível, bater, é impossível bater o abraço genital. Eu falo com a minha mulher em inglês, porque ela é polaca. Falamos em inglês e português, mas nós não temos uma palavra... Não, não existe, eu não tenho uma.
Não,
uma
não, é, mas não tem que ser com a tua mulher, obviamente, não é?
Ah, ok, claro.
Obviamente que não, mas o que eu pensei foi: ok,
pode ser fazer qual é que é a expressão que tu associas? Qualquer pessoa.
Ah, qual é que é a expressão? Mesmo uma expressão
tem que
eu associo.
Pinar, meu, vão lá.
Pinar, pronto, pode
pinar,
ser pinar. Pronto, eu
fazer
tenho que ser pinar.
Fazer
o pino. Fornicar. Fornicar é bom.
É bom, agressivo.
É, um bocado.
Fornicar é uma beca agressiva.
Pinar também é.
É um bocadinho, é um bocadinho. Furar até encontrar petróleo.
Ok.
É dar cambalhotas no colchão, não sei.
Ok, e há cambalhotas no colchão.
Ok.
Arrebentar até cheirar borracha.
What? Estás a inventar agora?
Estou.
Isso faz bom sentido.
Estás a ver quando os pelos, tipo, queimas os pelos e cheiras aqui do porco? É tipo isso, estás a ver?
Mas olhem lá, vocês, eu já vos falei da expressão pesar o gato ou não?
Pesar
o gato?
Pesar o gato, não.
Eu e uns amigos lá no curso estávamos a tentar introduzir esta expressão na língua portuguesa. Ao início achávamos que era um bocadinho, podia parecer um bocado ordinária, mas depois mudámos para só quando tens que... É tipo assim, pá, olha, vais comprar uma PlayStation 4, Luís, e eu digo, pá, não sei, ainda tenho que pesar o gato. É tipo
balança.
Tipo balançar os pros e os cons.
Mas eu não percebo
o que é que isso tem a ver com
isso. Não, lembrei-me que é fixe tentar introduzir expressões portuguesas como o Diogo...
Pesar o gato roboto.
Eu adoro esse tipo de cenas. Porquê que não se introduzem mais expressões portuguesas inventadas? Como esferovito, o que é que tu disseste?
Não, até cheirar a borracha.
É pá, eu acho que como temos palavras tão simples e diretas como foder, tipo, acho que
então, hoje à noite vamos ao cinema. É pá, hoje vou dar um abraço genital.
Um abraço genital é muito mais
chique. Não, não,
está na agenda, meu.
Eu vou passar a usar o abraço genital. Bora lá, um abraço
genital. O meu objetivo é que isto se torne uma cena que se diga, estás a ver?
Ok,
estou pronto. Vamos despedir, vamos dar um abraço genital.
Não vamos.
Próxima quinta estamos de volta para falar sobre videojogos. Querem dizer uma última coisa?
Quero dizer então. uma última coisa. Deixem nos comentários.
Sim.
Como é que se faz uma máquina do tempo? E eu, o melhor comentário eu ofereço-me aqui para o Quantum League.
Quantum League.
Oh, nice.
Eu ia te relembrar disso, mas muito bem, Diogo.
Por isso.
Então, e quem é que avalia a melhor resposta?
É o Diogo.
Podemos ser todos.
Ok.
Portanto, digam como é que se constrói uma máquina do tempo. Meramente por não há razão nenhuma. E a melhor resposta.
Então, vamos deixar isso no teu nos teus apontamentos, não é nada.
E depois podemos todos jogar Quantum League com essa pessoa.
O Luís, porque ele não joga.
Eu quero é jogar esse jogo.
Apesar de
eu
ter-te dado uma key, tu não jogaste. Não, nem instalaste
é a minha key, vais dar.
Instalaste o jogo.
É a minha key, vais dar Luís.
A cena é essa, exato. Se essa pessoa ficar com o jogo, nós jogamos os três com essa pessoa e o Luís fica de fora.
Não, eu quero experimentar este jogo. Diogo, eu jogo contigo hoje, mas a dois não dá.
Agora,
Jogo contigo hoje.
A dois não dá, né?
Dá. É um V1.
E vocês, assim, vocês até podem ser uma dupla e esperar que apareça outra.
Eu faço live stream até hoje. Se hoje jogares,
mais difícil
eu jogo hoje.
E por isso só tenho que fazer. A malta que está a ver isto no futuro, não é? Porque no nosso futuro tem que fazer um loop para poder ver o nosso
futuro. A malta que está a ver isto no futuro já inventou a máquina, já ganhou.
Já ganhou.
Incrível.
Por isso não preciso fazer, porque já ganhou, então não preciso voltar atrás do tempo e.
São todos os problemas.
Está-me a doer a cabeça, pessoal.
Beijinhos e até à próxima quinta.
Tchau.